Então, colegas vereadores, com acordo entre todos os vereadores, botamos em votação. Quer dizer, vamos antes, vou pedir ao diretor da casa que faça a leitura do projeto número 054.
Projeto de lei 54/2021, que altera, inclui, remunera e revoga dispositivos do Código Tributário Municipal. Justificativa, projeto de lei anexo dispõe sobre alterações, inclusões, remuneração e revogação de dispositivo do Código Tributário Municipal, visando adequar a legislação vigente à Lei Federal 175/2020, bem como para torná-la mais eficaz e justa quanto à arrecadação do ISSQN. Também está sendo proposta a criação de um alvará mensal para a venda de ambulantes D03 VMRs. A proposta, ora enviada, segue a princípio de autoridade e noventena. Portanto, a mesa deverá estar aprovada e publicada até 30 de setembro de 2021 para surtir efeitos e contar de 1º de janeiro de 2022. A consideração dos senhores edis.
Coloco em discussão o projeto de lei número 054. Vereador Jader.
Reitero minha saudação, presidente. Conforme nós havíamos, então, conversado nessa suspensão da sessão com os colegas, esse projeto, então, ele chegou na casa dia 14 de setembro. Então, ele chegou tarde. Na verdade, ele poderia ter chegado antes. Nós já havíamos feito requerimentos anteriormente para revisar todo o Código Tributário Municipal, que ele é desde 2001. Então, ele está muito defasado. É uma alteração em cima de outra alteração. Então, muitos escritórios de contabilidade hoje, principalmente os de fora, quando vêm prestar algum serviço e pegam alguma empresa aqui do município para fazer sua contabilidade, eles não conseguem se achar, porque são várias alterações. Então, imagina, mais de 20 anos o código tem, então ele precisa, sim, de uma atualização. Sobre a questão, então, desse projeto, dessas alterações, então ela vem ao encontro da questão dos escritórios de contabilidade, que a partir do ano que vem eles vão ter que pagar o ISSQN, que é o Imposto sobre Serviços Fixo. Então eles vão ter que pagar para o município, não vai ser mais guia pelo Simples Nacional. Então ele beneficia escritórios com poucas pessoas trabalhando, poucos funcionários. Em decorrência disso, quem tiver mais funcionários, principalmente quem tiver a partir de 30 funcionários, que são poucos escritórios de contabilidade que tem, então eles terão que pagar mais. Na questão do IPTU também, ele prevê um desconto maior, então fica a critério do prefeito, através de decreto, ele pode conceder um desconto de até 20% para pagamento em cota única do IPTU do ano. E também tem alguma alteração, então, da questão dos ambulantes, que então ficará uma taxa mensal de 3 VRMs, que dá R$ 360,00 para quem queira trabalhar no município vendendo ambulante durante o período de 30 dias. Era isso, presidente, então. Obrigado.
Obrigado, vereador Jader. Vereador Antoninho?
Eu reitero minha saudação. Eu vou ser contra esse projeto. Que eu não admito que vá se cobrar R$ 360 para vender 30 dias ambulantes? Mas o que, que é isso? Então vai ficar pior do que está agora? Então eu vou me manifestar, o meu voto é contrário a esse projeto, porque eu acho um absurdo isso aqui. Eles estão abrindo as porteiras. Estão abrindo as porteiras entre quem quiser. Mas quem que não vai pagar R$ 360 para vender um mês, 30 dias de produtos na cidade? Mas isso é uma piada. Isso é uma piada. Isso é uma piada. É só isso que eu vou falar. Eu não vou ser favorável a esse projeto de maneira nenhuma. Não é pelas outras questões. Só por isso aqui dos ambulantes, que eu acho que é o maior absurdo que essa Câmara de Vereadores já viu falar. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Obrigado, Adelio Antoninho. Vereador Tigrinho.
Boa noite, senhor presidente. Reitero a saudação a todos os colegas vereadores, o público aqui presente que nos acompanha em casa. Eu concordo com o meu colega de bancada, Antoninho. Sou a favor a todos os outros critérios, mas a questão dos ambulantes é um desrespeito ao comércio local. Nosso comércio, que já foi fragilizado quase 2 anos pela pandemia, sem ter arrecadação, agora vai ser fragilizado novamente com a adentrada de ambulantes, que vão pagar muito menos tributo do que essas pessoas que estão aqui lutando para pagar as contas no final do mês. Eu acredito que tem momentos, e não é o momento agora, de fragilizar ainda mais a nossa economia. Então, vou votar contra por causa dessa situação, não nas demais, mas é uma situação que vai prejudicar muito o comércio local. Era isso, senhor presidente.
Obrigado, vereador Tigrinho. Vereador Mustafa.
Boa noite a todos de novo. A gente só diz boa noite, reitero a saudação. Enfim, o público deve estar cansado já de ouvir isso, né? Presidente, eu queria falar de uma forma diferente, uma forma que humanitária. Eu até entendo o que o colega Antoninho falou. Eu acho que devia ter uma outra maneira, um outro projeto tentando controlar isso. Mas a gente não pode deixar de enxergar que o sol nasceu para todos. Eu penso assim, particularmente. Entendeu? Eu sou contra e digo assim, eu acho que... Eu tive casos na cidade de pessoas que estavam envolvidas com drogas, estavam tentando sair disso, vendendo o seu produtinho para poder sustentar a sua família. A gente tem que ter um pouco de coração também. Antoninho, eu não estou dizendo que você não tenha, por favor. Eu entendo o seu caso, entendo a parte do comércio, mas nós temos que entender o outro lado. Isso quem tem que decidir é o executivo, de uma maneira, um projeto diferente. Entendeu? Para que essas pessoas que querem realmente trabalhar possam trabalhar e não prejudique os comerciantes e nem os empresários. Eu sou contra a maneira como fazem de dizer assim, não pode. Cara, eu prefiro um cara vendendo na rua do que se envolvendo e roubar a tua casa ou se envolver nas drogas. Nós temos que dar chance para as pessoas que querem crescer. Nós temos que dar chance para as pessoas que realmente querem fazer o necessário para sustentar a sua família. Claro, diferente do comerciante que paga seu imposto. Eu entendo isso. Sim.
Uma questão que precisa que fique bem claro. O que a gente está brigando contra é aquelas pessoas que vêm de fora.
Sim.
Né? Os cidadãos aqui da nossa cidade, a gente não está batendo em aí, questão. Mas esses ambulantes não são ninguém é de Guaporé. São todos de fora. Então, e é isso que eu acho que não é certo com o comércio do Guaporé, porque
então,
são pessoas de fora.
Então, colega vereador, que se fizesse uma triagem, como eu falei agora, a questão de complementar um projeto, uma triagem das pessoas aqui de Guaporé que realmente fazem o trabalho, né, e que liberassem para que eles trabalhassem. Eu penso assim. Eu não gosto de ver ninguém dizendo para mim na rua eu não tenho o que fazer, se teria como fazer. Ou as pessoas ir roubar na sua casa. Ou as pessoas se envolver com droga novamente. Deixa trabalhar. Todo mundo quer viver, todo mundo quer conquistar seu espaço. Eu penso assim, presidente. Obrigado.
Obrigado, vereador. Coloco em votação o projeto de lei número 054. Os vereadores que concordam pela maneira sentados e os contrários que se levantem. Projeto aprovado por maioria com o voto contrário do vereador Antoninho Pandolfo e do vereador Tigrinho. Explicações pessoais. Com a palavra o vereador Gilson Luiz Daiprá.
Reitero minha saudação, senhor presidente. Apenas gostaria de fazer um comentário que no último dia 23 de setembro eu fui estive participando na biblioteca pública representando o partido, representando a nossa bancada, o PDT. A segunda edição da coletânea Miscelânea. Eu gostaria então de parabenizar o senhor Ednei Genari, que é um dos mentores dessa coletânea, o senhor Perim, engenheiro agrônomo da Emater, o Dacir Toldi, secretário do Turismo, que deu toda a infraestrutura para eles trabalharem e mostrar esse trabalho. E agradecer a todas as pessoas que estiveram lá, que deram seu depoimento, inclusive tinha a professora Cecília, que estava até no momento, depois ela saiu, a todos que fizeram a sua poesia, poesias de suas autorias, né? Dar os parabéns para essas pessoas também. E parabenizar mais uma vez todas essas pessoas envolvidas nessa coletânea aí, que foi um trabalho muito maravilhoso, muito lindo. Boa noite a todos.
Obrigado, vereador Gilson. Vereador Jonas Agosti.
Agora sim, nas explicações pessoais. Boa noite, presidente, boa noite, colegas, o público que nos acompanha em plenário e em casa. Queria acompanhar o desejo do nosso colega Gilson de parabenizar o Ednei Genari. Eu não tive a oportunidade de pegar meu livro, eu espero que ele venha até mim, porque eu comprei todas as edições de livros e dos CDs do Guapo Rock, que é um trabalho muito legal. Foi feito na Biblioteca Pública. A Biblioteca Pública está um brinco, está um luxo, né? Graças a Deus não foi vendida, é um patrimônio público que dá para ser explorado de uma forma diferente. Então, parabenizar todos os artistas, ao Ednei, que fez essa montagem toda, as pessoas que estiveram presentes. Infelizmente, eu não pude por estar viajando a Brasília. E aí eu vou parabenizar pessoalmente o Ednei, porque ele faz realmente um belo trabalho. Eu tenho algumas anotações, presidente, mas antes de tudo, eu queria uma manifestação de solidariedade à família Rota, né? À Neivana Confecções, que infelizmente foi, eu vou dizer, vítima de uma tragédia, de um incêndio hoje à noite. Perderam o imóvel, a confecção, tudo. Então eu gostaria de me solidarizar a eles. Gostaria que isso fosse investigado e realmente chegasse ao que de fato aconteceu, porque realmente a gente sabe que Guaporé, ele é beneficiado de pessoas empreendedoras, e é um pequeno comércio, uma pequena confecção, que com certeza muito contribui para o município, seja com renda, seja com trabalho. Então, a nossa manifestação de solidariedade é a família Rota. O secretário Delvão Babinotti, infelizmente, não pôde ficar ali, mas eu gostaria de parabenizar ele por vários trabalhos, várias atividades que ele está fazendo, presidente, no município, né? Ele me passou algumas atividades de rotina da secretaria dele. Havia me colocado o patrulhamento na linha Quinta, o patrulhamento novamente na linha Usina, na Sexta Caravaggio, que está no cronograma. É patrulhamento e roçada também, da linha Céu Azul, da Brítola também. Então ele está realmente se movimentando. Mas o parabéns ao secretário Edelvão Balbinotti vai de que é muito além, ele enxerga muito além, por ser uma pessoa realmente jovem, com sangue nos olhos. A gente vê ele cumprindo o trabalho de rotina dele, mas o Balbinotti ele não sossega, ele tem, realmente, ele é ligado no 220, e ele esteve em Porto Alegre acompanhando a Frente Parlamentar das Oliveiras, né, para tentar introduzir essa cultura em Guaporé, né. Então ele teve um encontro com os deputados MDBistas, participou, né, e é uma forma de incentivar a introdução do cultivo das oliveiras na cultura em Guaporé. A gente sabe que é um nicho que pode muito bem ser explorado, porque só 1% da produção é feita no Brasil. Então existe campo, e Guaporé, ele é composto por uma agricultura muito forte, e daqui um pouco o Edelvan consegue aplicar isso com a parceria da Imater. A gente sabe, o Perim é uma pessoa realmente também empreendedora por natureza, então com certeza eles vão conseguir fazer a aplicação desse cultivo na cidade de Guaplantio e o cultivo em Guaporé. Eu queria mandar os parabéns para o colega Caron. Nós tínhamos uma missão oficial hoje em Porto Alegre, às 15h, e infelizmente, pela questão da sessão da Câmara, a gente não teve a oportunidade de acompanhar a caravana, mas foi o secretário de Segurança Pública, Adriano Caron, foi acompanhado o nosso vice-prefeito, Adalberto Bachan, sempre buscando melhorias para a nossa cidade. E hoje de tarde, às 15h, eles tiveram um encontro intermediado pelo deputado Thiago Simon, de qual a gente havia já, né, paz e feito essa solicitação, de um encontro junto ao Coronel Santa Rosa, que é o comandante da Brigada Militar. Porque a gente entrega o pedido para o governo, para a Secretaria de Segurança, e eles acabam direcionando aos comandantes da Polícia Civil, comandantes da Brigada Militar, para daqui um pouco eles poderem destinar, se sensibilizar com a questão de segurança do município e destinar alguns policiais da Brigada Militar para o município de Guaporé. Ainda não tem informação, porque o Caron deve estar em retorno, né? Então, a gente fez a nossa moção de apoio por toda a questão de todos os colegas. Eu fiquei muito feliz, porque eu estava viajando na semana passada e eu recebi uma ligação do agente civil da Polícia Civil de Guaporé, o Otávio Agosti, que me passou todo feliz. A mensagem dele, tu via pelo semblante, pela forma que ele estava feliz, que parece que agora, hoje havia a formação hoje de tarde de todos os agentes da Polícia Civil, e parece que vem dois agentes da Polícia Civil para Guaporé. um dos agentes deve estar agora parando pela informação que nós temos, e aí a questão de assumir esse para suprir a necessidade e mais um efetivo. Então isso foi um esforço de todos nós colegas, moção de apoio entregue para o Thiago Simon, para o vice-governador, para todo mundo que pleiteou, todo mundo, daqui a pouco já vi essa programação de Viraguaporé, mas todo mundo pressionando, é uma questão de reconhecimento vinha esses policiais do Guaporé. Então hoje havia essa pressão da Brigada Militar, já está vindo a Polícia Civil. Hoje também o Caron e o Bastian estiveram em Porto Alegre pedindo ao secretário Juvir Costela, né, da Secretaria de Transportes e Trânsito do Rio Grande do Sul, a recuperação da estrada de Guaporé a Casca, que está terrível. Então, que eles façam uma operação que seja tapa-buraco, ao menos, pelo amor de Deus, porque não pode acontecer acidentes por causa de uma rodovia, talvez, com esses buracos todos que existem. O vice-prefeito Bastian também tinha agora um encontro final da tarde com o vice-governador para o recebimento de uma viatura para a força-tarefa da Brigada Militar. Então, daqui um pouco, também a gente é contemplado nisso. Então, a administração continua trabalhando, continua correndo atrás, para daqui um pouco poder trazer novos efetivos, novos materiais, novos equipamentos para a cidade de Guaporé. Então, eu também conversei com o delegado Thiago e o Leovano, também inspetor de polícia, no final de semana, que teve aquele belo evento, depois a Fernanda fala, na Praça da Educação Infantil do Trânsito, e eles também estavam felizes com a situação toda da nomeação de novos agentes. Eu falei com a secretária Viviane Granda, ela me passou algumas informações também, junto à Secretaria de Assistência Social. Ela estava empolgada, estava envolvida essa semana com o cercamento do Centro Social Urbano, uma questão de segurança toda, então eles também estão fazendo um trabalho para poder ter essa questão de segurança. Ela estava feliz com o encontro que teve de orientação ao público imigrante de Guaporé, em especial os venezuelanos, né? Que é uma questão de orientação, de poder ajudar eles a se enquadrar dentro da realidade que eles estão buscando refúgio, né? Então, uma questão de orientação. E ela alerta que vai ter um encontro no centro de idoso para experiência de atendimento aos idosos do município, em especial os que estão em vulnerabilidade social, que precisam de uma atenção maior. Então, dia 8 de outubro, a Viviane e aí toda a equipe da Assistência Social está envolvida a esse encontro que será feito com os idosos do Guaporé. Falando em viagem a Brasília, uma questão de prestação de contas, presidente, colegas. A gente esteve na semana passada em Brasília, eu, a colega Fernanda, teve o prefeito, a secretária Viridiana, com algumas missões, alguns pedidos. E a gente saiu espalhando chumbo para tudo que dava e tudo que podia. A gente foi pedindo para a educação, para a saúde, para tudo que foi deputado, principalmente os ligados, eu digo, aos nossos relacionamentos. Eu digo do MDB, o deputado federal Márcio Biol, que é o deputado federal Osmar Terra, ao Giovanni Feltz, do PDT o Pompeu de Matos, Afonso Mota, então, entre outros deputados, a gente saiu fazendo requerimentos, pedidos, pedindo várias demandas no município de Guaporé. Eu fico bastante feliz que a gente levou um pedido nosso, né, país da bancada do MDB, ao deputado Márcio Biolchi. E eu espero, em questão de tempo, estou indo agora fechar os últimos contatos com o deputado Márcio Biolchi, e parece, presidente, que ele vai conseguir destinar 250 mil para o município de Guaporé. Se nós conseguirmos isso, né, para esse, para o município de Guaporé, indiferente de onde venha, porque muitas vezes a gente pede para a educação, mas todo o país está lá pedindo da educação, todo mundo está lá pedindo da saúde, então muitas vezes a gente não consegue exatamente o que a gente precisa. Mas se vier uma verba para turismo, para onde for, a gente faz questão de, em primeira mão, trazer essa informação para a comunidade. Então é uma forma da gente se envolver. Isso para nós tem sido um aprendizado, né, Moreto? A gente conversa nos corredores que a gente está iniciando, mas se nós conseguirmos uma segunda emenda de 250 mil para nós iniciantes, né, países que estamos iniciando, a gente fica muito feliz. A gente já pode entregar o boné, eu digo, cumprir nosso mandato de 4 anos nessas duas emendas que a gente conseguiu. A gente esteve entre Senado também, visitamos o Luiz Carlos Reis, o deputado, o senador do PP. A gente teve alguns ministérios de desenvolvimento regional, pedindo algumas coisas sobre Arroio Barracão, sobre o projeto Centro Dia. A gente acompanhou a secretária Viridiana, muito empenhada na questão do FNDE, mas a Fernanda vai explicar exatamente tudo o que a gente estava buscando. E a gente fica feliz. É uma prestação de contas quando vem um policial civil, quando vem uma emenda para Guaporé, quando a gente se reúne para discutir isso, presidente. Eu acho que é um belo trabalho que a Câmara vem desenvolvendo, né, sabendo separar tudo o que acontece nos bastidores. Então, a gente fica feliz e a gente vai continuar trabalhando pela comunidade. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereadora Joana.
Senhor presidente, colegas vereadores, a mesa diretora, o público aqui presente, o pessoal que nos acompanha de casa, minha saudação. Quero desejar as boas-vindas para a nossa nova colega na Câmara de Vereadores, em nome da bancada do PDT, MDB, te desejamos boas-vindas. Dizer da viagem a Brasília, a minha primeira experiência, e dizer que não levei só as coisas em meu nome, mas representei o meu colega Gilson. Quando ele foi, ele também levou as nossas demandas da bancada, e eu agora levei também as nossas demandas. E foi uma experiência bem positiva. Visitamos inúmeros gabinetes de deputados, visitamos o Senado. Temos, eu digo, a gente tentou, nas nossas necessidades e demandas do município, contemplar tanto a agricultura, o pessoal do campo, como o pessoal da cidade. Então foram inúmeras, como o colega Jonas disse, a gente foi visitar inúmeros deputados, senadores, e para levar as nossas demandas. Dizer que muitos retornos já positivos, sim, mas eu vou deixar para falar quando eles estiverem concretizados. Não vou lançá-los, porque eu digo que o meu trabalho aqui ele é pautado na ética e na responsabilidade. Então, quando vier e for confirmado, eu repasso para a comunidade. Mas inúmeras demandas que também o colega já tinha levado, Gilson, alguns retornos bem positivos, mas vamos aguardar. Quando o dinheiro, eu brinco, mas quando o dinheiro estiver na conta, eu vou anunciar para vocês. A gente teve agendas também, o colega foi no Ministério do Desenvolvimento Regional, e eu considero importantíssimo. Eu que sou uma pessoa que luto desde que eu entrei, e fiquei extremamente feliz quando a doutora Vânia apresentou, através da secretária Mônia, o estudo hidrológico do Arroio Barracão. Então, o prefeito teve essa agenda no Ministério para apresentar o projeto, para procurar recursos, para buscar recursos para investir no Arroio Barracão. No Ministério da Cidadania, então, o projeto do Centro Dia, que é a creche do idoso. No FNDE, foi uma agenda, uma agenda bem completa e complexa. Fomos atendidos pelo Gabriel Vilar, diretor do FNDE, e a equipe de pessoas que assessoram ele. Então, quando a gente vai ao FNDE com o nome do município, eles abrem todo o sistema, que é a educação, eu sei porque eu trabalhei nesse sistema também, todas as demandas e as necessidades da educação do nosso município. O FNDE, então, é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, é quem financia a educação. E lá a gente focou, levamos todos os dados, tudo que foi feito até hoje. Então, no FNDE fui eu, o Jonas, a secretária Veridiana e o prefeito, Valdir. Levamos todas as demandas da educação, mas levamos todos os dados e tudo que foi feito pela educação até hoje. E muito feliz eu fico em ouvir das pessoas que nos atenderam e em dizer, meu Deus, quanta responsabilidade, que feliz a gente vê todo o investimento que foi feito na educação infantil aqui, quando a gente levou os dados que se zerou fila de espera. Levamos as demandas, os investimentos, as ampliações, a nova escola, que é a Rosa dos Ventos. E aí a gente levou também a nossa ação civil pública, de que determina que o município atenda 100% da demanda. Então, eu ouvi da moça e ela disse, falou bem assim, né, Jonas? Que feliz que a gente vê quando o município leva realmente a sério. E ela disse, com certeza, o Guaporé vai ser atendido como prioridade. No FNDE, a gente solicitou, então, o andamento da nova escola, que é uma escola de ensino fundamental no bairro Nossa Senhora da Saúde. Hoje, já foi dado encaminhamento na licença ambiental daquele espaço. Então, encaminhando a licença ambiental do espaço, eles vão dar seguimento para essa escola se tornar realidade o quanto antes. A gente foi ver também da ampliação de Escola Mônica, que teve alguns problemas de projeto, trocou agora o engenheiro que estava cuidando. Então, também é uma prioridade que eles vão dar para o município de Guaporé, para que se execute e comece a execução da obra logo. E a nossa grande solicitação também, a gente tem terreno, tem espaço, tem necessidade, e o poder público está querendo uma nova escola de educação infantil. A gente sabe das necessidades. Então, esperamos que sejamos atendidos, eles nos deram um retorno super positivo. Hoje, o município de Guaporé, ele assinou o início da obra, então, da ampliação de escolas Aida Zanon, que eu já coloquei para vocês, das cinco salas. A parte elétrica da Escola Mônica vai iniciar semana que vem também, um valor aproximadamente de 103 mil. Eu quero dar um destaque especial, eu pude acompanhei rapidamente, mas prestigiei às 6 horas, então o evento da AGA, parabenizando eles, às 6 horas de Guaporé, a gente sabe que é um evento também teste, para ver como se comporta, e eu pude participar um pouco, curto tempo, mas estive lá e a gente sabe 50 pilotos que estiveram presentes e movimentando a economia de nosso município. Também parabenizando, enfim, a Brigada Militar, Civil, Polícia Civil, Militar, a Educação de Trânsito, o trabalho que eles desenvolveram, parceria da Secretaria de Trânsito, Adriano Caron, foi um evento bem, bem lindo, e nós estivemos presentes com os nossos filhos para eles acompanharem de perto, e a gente sabe o quanto a gente pode transformar realidades incentivando e ensinando as nossas crianças. O Campeonato Municipal de Campo também segue o seu cronograma, seguindo com êxito e seguindo todos os protocolos. Então, a gente parabeniza a Secretaria de Turismo, do Esporte, as pessoas que lá estão comandando o esporte de nosso município. Também temos que dar um destaque especial e é motivo de orgulho, e o colega Jonas muito bem falou na sessão anterior, da AGE, que segue líder no campeonato, segue invicto no campeonato estadual de futsal. Quero dar um destaque também hoje, e fiquei muito feliz quando vi que o prefeito então atendeu nosso projeto sugestão do Cidades Educadoras. O Cidades Educadoras, eu já coloquei também para vocês um pouco sobre ele, é um projeto grandioso, ousado, e o prefeito atendeu. Então, nossas bancadas estão felizes com a nossa sugestão de projeto, e com certeza vê-lo acontecer com êxito vai ser motivo de muito orgulho para mim. Dizer que Guaporé vai estar entre as 470 cidades educadoras. Esse projeto veio para casa hoje. Acredito que logo mais será apreciado pelos colegas. Espero que aprovem. E ele, entre os objetivos principais, ele está a ampliar a oferta do contraturno escolar, promover ações que promovam a cultura local, envolver a comunidade na tomada de decisão e incentivar que a cidade ela também invista no seu capital histórico, no seu capital cultural. Depois eu vou aprofundar ele um pouquinho mais, mas dizer que o Cidades Educadoras ele vem para ser como um guarda-chuva, de que as ações, elas estejam, ela, como eu falei já para vocês, que o sujeito, que o cidadão, ele se sinta sujeito na administração municipal. Então, fico feliz, agradeço que aceitaram a sugestão. Logo mais, então, os colegas também vão apreciar e vai para a votação. Dizer do incentivo à cultura, e o Gilson nos representou também no evento. Eu trouxe o livro para vocês e fico muito feliz em ver todo o incentivo que essa administração está trazendo para a cultura. São um sarau literário, ele é extremamente importante, e ver a biblioteca pública realmente dando ênfase, chamando a comunidade para lá, para um momento cultural. Isso é muito importante. E a gente sabe, no momento delicado que estamos vivendo da pandemia, tentando voltar um pouco, e quando a gente fala de literatura, de cultura, isso é muito importante. Parabenizar também a escola Imaculada Conceição, vamos mandar os parabéns em nome da casa. A gente sabe do excelente trabalho que lá desenvolvem, desde a equipe gestora, professores, educadores, pais, funcionários, alunos, uma comunidade excelente. E sobre quando o colega coloca da escola Jairo Brum, vou aproveitar mais alguns dias de férias, pois tive que tirar férias para poder ir a Brasília, e quero ir ver com os meus olhos, porque eu sei do cuidado todo que se tem dentro da secretaria, e quero ir acompanhar com os meus olhos o que realmente, porque eu duvido que estejam colocando os alunos em risco. E dizer que os alunos com certeza não estão sem atividade física, visto que eles fazem atividade física, o município loca o ginásio daquela comunidade. Mas eu vou ir ver e me comprometo de, na próxima sessão, trazer o que eu vi com os meus olhos lá. Muito obrigada, senhor presidente.
Obrigado, dona Fernanda. Vereador Alessandro Eduardo de Almeida.
Boa noite, senhor presidente. Reitero a saudação a todos. Em especial ao meu amigão Ricardo Bordion, que vem trazer um belíssimo projeto a essa casa, essa noite. E de não menos importância, o senhor Valdir Serafim e a sua esposa Cleusa, que também representam parte desse projeto apresentado pelo meu grande amigo e colega Ricardo. Agora eu vou ter um pouco mais de tempo, vou explicar um pouquinho mais e também dizer para o público que nos acompanha aqui presencialmente em casa que esse é um projeto que não precisamos do crivo do prefeito. Ele vai se tornar lei. Nós estamos esperando um parecer do Luciano Salvano, que é o nosso jurídico, e a próxima sessão, Bordi, nós vamos apresentar ele como projeto lei. A partir do ano que vem, nós vamos começar a homenagear pessoas que, de alguma forma muito importante, contribuíram para que o meu filho, para que o filho de futuros pais possam garantir o tradicionalismo, a cultura em nosso município. Isso é apresentar cultura para as próximas gerações. Muitas vezes a gente apresenta projetos aqui e o prefeito não olha. E é estranho colegas apresentar e o prefeito sancionar e outros ele vetar. A gente fala de uma nova política, mas se faz uma velha e se cobra uma nova. Então, aqui nós vamos apresentar, nessa casa, e tivemos o crivo, eu agradeço os colegas vereadores, que vão votar, eu acredito, segundo o relato, favorável a esse projeto. Meus parabéns, Bordi. Meus parabéns, Serafim e sua esposa. Meus parabéns, Guaporé ganha com isso. E vai ser lembrado muitas pessoas que contribuíram muito para o nosso município. E te garanto que isso vai ser um gesto nobre, que essa Câmara de Vereador, através do presidente, vai poder homenagear todo ano, no período da Semana Farroupilha, dois cidadãos guaporenses que contribuíram muito para o nosso município. Eu fico lisonjeado de confiança da sua pessoa, esse projeto a mim apresentar, porque vai ficar registrado o meu nome que apresentei, mas eu quero que conste aqui a todos os tradicionalistas, iguaporenses e gaúchos de tradição, que esse projeto, quem foi o mentor, foi meu amigo Bordion. Com certeza, Bordion, tu vai ter frutos e merece esses frutos. Meus parabéns. Da mesma forma, eu queria contribuir que, já no início do ingresso como vereador, a gente teve o pedido da questão de segurança do nosso município, e aqui temos vários colegas, inclusive eu, que defende a Guarda Municipal, tanto como a nova vinda de efetivos para a Brigada, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, como carros, veículos. E em março eu iniciei essa buscativa junto ao vice-governador Ranolf Vieira e junto ao deputado Dirceu Franciscon, que tem que dar méritos quem de fato decide, que é o atentor da pasta de segurança do Estado do Rio Grande do Sul, é ele que destina ou não destina efetivo para Guaporé. E lá atrás, e eu tenho isso registrado, teve o aceito, e como eu falei nesse plenário, de que assim que possível a formação de alguns policiais ia ser destinado. Então, com certeza, a moção de apoio e a insistência de colegas foi fundamental para o êxito, mas o grande responsável, e temos que dar mérito, é o vice-governador Ranolf, que olhou para Guaporé e assinou. Ele que assina finalmente, e ele que assinou, e destinou dois policiais civis, e nós estamos tentando, sim, bombeiros militares, inclusive um que está fora de Guaporé, em Flores da Cunha, e tanto a viatura como policiais também para a Brigada Militar. Mês que vem eu vou fazer uma belíssima homenagem nessa casa ao nosso delegado, Dr. Thiago, que vem fazendo um excelente trabalho com pouca contingência e merecedor disso, junto com toda a equipe que está reduzida e mesmo assim entregando à sociedade um belo trabalho. Então eu queria aqui desejar, ao vivo, mandar um muito obrigado para o vice-governador e o meu muito obrigado a todos os colegas vereadores que assinaram a moção de apoio. Dizer que também me solidarizo com a família Rota. A gente nunca está preparado para perder, muitas vezes, o que a gente tem, e da forma trágica que foi. E queria aqui parabenizar os bombeiros que fizeram o que pôde aqui para tentar salvar a empresa da família Rota. Mas infelizmente sobrou pouca coisa e que tomara que se investigue, porque tem possibilidades aí desse incêndio não ter sido causado por causas elétricas. Então aqui vai um abraço para toda a família Rota. A gente passou hoje aí, viu que não sobrou nada. E aí sim o município, o poder público tem que sim dar um subsídio para essa empresa recomeçar, porque é uma empresa que estava anos aí lutando, enfrentando pandemia, enfrentando várias situações e infelizmente uma fatalidade aí tirou quase tudo que eles têm aí, que é a sua empresa. Dizer que a gente vai em diligência também a Brasília, segunda-feira, nós vamos estar junto com uma comissão feita por mim, o presidente dessa casa, o Valcir, a colega Itamara, juntamente com a diretora do hospital, a Fran, e o diretor, e o presidente, o Rodolfo Sebem, em buscativas de situações para hospitais e para toda a nossa cidade. Como o colega falou, o Jonas e a Fernanda, a gente tem que ir lá e pedir para todas as situações de pavimentação, saúde, esporte, educação, e depois ficar cobrando nos momentos certos para que elas venham. Só eu acho que a gente tem que conseguir passar para nossos eleitores, para nossa comunidade, que muitas vezes, na hora de votar para os seus deputados, escolham deputados que tragam alguma coisa para Guaporé, que olhem para Guaporé, porque essas pessoas, eles têm a caneta na mão e eles podem mandar para Guaporé ou para qualquer lugar. E aqueles que mandam para Guaporé emendas parlamentares têm que ser reconhecidos e os munícipes têm que acreditar que vão continuar mandando e dar um voto de confiança. No mais, era isso, senhor presidente. Qualquer coisa a gente devolve como explicações pessoais.
Obrigado, vereador Tigrinho. Vereador Ari Paese.
Em nome do presidente, reitero a saudação a todos. Bom, eu também tenho algumas coisas aqui para dar o meu recado também. Como nós tivemos agora um intervalo, né? Semana passada nós tivemos sessão. E então, como é normal, eu no fim de semana eu sempre procuro sair e visitar principalmente as comunidades no interior. E como meu colega aqui falou, o Jonas, na questão do interior, falou da linha quinta, da linha sexta, que vai para o Jareta, que estamos fazendo melhorias. E aqui eu quero também deixar o recado dizendo que foi comentado a questão da comunidade Santo Antônio Brítola, onde que lá tem problemas de bueiros e melhoria de estrada. Quero deixar aqui dizer para vocês que os bueiros lá foram entregues hoje de tarde para posteriormente ser colocados. Quero aqui dizer também de que, como eu tinha ido lá na linha quinta, Sagrado Coração de Jesus e a São José, a linha Caravaggio, e eu percebi que havia necessidade de fazer melhorias naquelas estradas. E sexta-feira de manhã, meu caro colega Jonas, né, como tu falaste, eu tive lá na Secretaria da Agricultura e coloquei a situação e logo eles se colocaram à disposição e montaram um mutirão hoje, onde que duas frentes hoje de máquinas estavam indo para a linha quinta e para a estrada da linha sexta, Caravaggio. Então isso aí é muito importante e é bom de dizer que quando as pessoas assim pedem e que se encontra solução imediata, a gente fica muito feliz para todos nós. Eu não, como havia combinado aqui com o meu colega Jonas, que a questão daqui do Ricardo Bordinhão, que ele fez a sua explanação, e nós combinamos que nós faríamos um só comentário da bancada, mas eu não queria também agora usar um minuto de parabenizar o teu trabalho. Eu quero te dizer, Ricardo, você é um cara jovem E eu sinto de você, eu acho que todo mundo aqui perceberam, que vocês têm uma ansiedade, uma vontade que a nossa tradição, a nossa cultura, ela cresça cada dia mais. Então, você continua, que sozinho você está. Esta casa, como todo mundo, se colocou à disposição. E se, o que depende de nós, com certeza, você terá êxito. Eu quero também aqui colocar de que eu quero aqui anunciar o novo presidente da Contur, que foi nomeado esses dias atrás, que é o nosso colega Antônio César Pirim, que é o presidente, é o nosso chefe do escritório da Emater. Uma pessoa extremamente capacitada. Eu tenho certeza que hoje ele está em boas mãos e resultados positivos nós deveremos ter. Para finalizar, eu quero assim hoje também dar o bom retorno aos nossos colegas aqui que foram aquela a missão de que tiveram uma semana em Brasília. E eu sei que nós tivemos lá nosso tempo atrás e eu sei da dificuldade que se tem lá para poder chegar naqueles gabinetes, o trabalho que dá, parece fácil, deveria de ser bem mais diferente, né? Mas quem foi e quem está indo para lá, certamente vocês vão encontrar essa dificuldade que nós sempre encontramos, aonde que deveriam facilitar a gente que vem de longe, que vão lá certamente em busca de alguma coisa para o nosso município. E a gente tem essa dificuldade. Então, aqueles que voltaram, desejamos que venha frutos de lá. E aqueles que estão se programando para ir, certamente nós vamos desejar a vocês que vocês tenham êxito, que quem vai sair ganhando é a nossa comunidade. Um abraço e até a próxima.
Obrigado, vereador Paese. Vereador Itamara Francischini. Vereador Antonio Pandolfo.
Cumprimento mais uma vez aos meus colegas, público presente, público de casa. Eu perdi hoje a vontade de falar. Porque eu pergunto, o que que os nossos governantes nos dão de bom, de relevante para o cidadão? Tu pega o governo estadual, tu cobra 30% de ICMS sobre os produtos que a gente consome no dia a dia, isso para jogar por baixo. Daí tu sai na RS 129 ali, aquela buraqueira, aquela vergonha, sendo que nós temos o secretário do transporte que se diz guaporense, né, que é da região, e não... Essa estrada aí faz 20 anos que tá essa porcaria que tá ali. Cada chuva que dá é uma buraqueira. Tu sai, tu vai até Serafina, tu encontra dezenas de carros parados. Isso é servir o cidadão? Eu vejo aqui em Guaporé mesmo, se fala, mas você não tem liberdade de passar um cidadão de bem meia-noite na praça? Perigo ser assaltado? Aqui... aquele vandalismo que acontece aqui na frente da Câmara de Vereadores, até a praça, não se generaliza, porque 99%, 95% são pessoas de bem que estão aí. Mas tem ali os 5% que fazem só coisa ruim, lixo, urino nas calçadas, nos estabelecimentos comerciais. As pessoas relatam essa vergonha. Quantos anos é que nós estamos falando disso aqui? Eu estou aqui há 5 anos, e se começou falando nisso, se vinha falando, e ninguém faz nada. Esse dia um cidadão me relatou um fato que, olha, me deixou totalmente com os braços caídos. Ele disse que procurou uma autoridade pública de alto escalão, e essa autoridade lhe falou... Mas se o senhor não está contente, o senhor acha que está sendo incomodado, é melhor o senhor se mudar. O senhor tem condições de se mudar? Pelo amor de Deus, o que que é isso? O que que é isso? Agora mesmo, Foi aprovado aqui nessa casa um projeto onde não se defende quem é da cidade, quem trabalha, quem paga impostos. Mas o que tem de bom, então? O que o município te dá? E essas ruas reformadas, vocês acham bom? Vocês acham que isso é o município? Que isso é servir o cidadão? Isso é o mínimo. Gente, nós temos que começar a enxergar as coisas. E eu, olhando na câmera aqui da TV Liberal, quero falar. Eu espero que você que tem um comércio que está sendo lesado, porque isso é ser lesado, que paga seus impostos, aqui me vem um projeto colocando R$360 uma taxa para se vender mercadoria à vontade um mês na cidade de Guaporé. Mas o que é isso, gente? R$3.000 era pouco. R$3.000 era pouco. Mas eu espero que vocês se lembrem dessa sessão e de quem estava do lado de vocês. Pelo amor de Deus, gente. O que é isso? O que é que nós estamos aprovando? Isso aí é absurdo. Eu, na minha concepção, respeito o voto de cada um. Mas eu, para mim, isso é um descaso com os guaporenses. Então, gente, vamos começar a pensar as coisas e pensar o que é que nós estamos de bom. E o que é que está nos tirando as poucas moedas, os poucos níqueis que temos no nosso bolso. Pensem bem, gente. Olha o que está acontecendo. E não temos motivo para aplaudir, de forma nenhuma. Infelizmente, esta noite eu esperava que viesse essa casa uma coisa relevante, que desse solução a esse problema, que é um problema que muitos não acham relevante, mas é muito relevante. Mas veio esse absurdo. Então eu me confesso que eu vou continuar lutando, mas que estou muito decepcionado e me sinto derrotado nesse momento, porque eu acho que pessoas que podiam fazer um pouco mais nos trazem isso. Então, realmente, essa noite foi uma sessão bem pesada e que me entristece muito. Muito obrigado, senhor presidente, e agradeço pela atenção.
Obrigado, vereador Antoninho. Vereador Moreta.
Reitero minha saudação. Eu quero saudar o público novamente, presidente, enfim, os vereadores e vereadora. Eu também tenho coisas que eu concordo com o Antoninho. Só que nesse projeto nós estamos falando só desse item, que ele devia ter votado em separado. Porque aqui nós votando contra o projeto é 20% do imposto abaixo do ICMS do escritório de contabilidade, e daí às vezes vem o projeto, ele vem com várias coisas. Eu entendo o Antoninho, só que daí, se tu vota contra, tá certo que daí tu vai votar contra o imposto 20% para baixar. Então, eu queria deixar claro aqui que nenhum vereador quer prejudicar ninguém. Porque daí esses 20% que falariam aqui, quem votou contra não baixaria o imposto, tu não quer que baixe o imposto? Então foi um projeto difícil de votar, Antoninho, mas eu estou te dando os méritos no teu pensamento, eu estou entendendo. Só que daí nós ia votar contra baixar o ICMS, 20% do imposto, tinha isso também no projeto. Nós não votamos apenas... Sim, Antoninho, já te deixo falar, eu quero dizer, tinha que vir um item só para isso, para a gente analisar. Porque se nós votássemos diferente, o imposto das pessoas não ia baixar 20%, quem quisesse, tu entendeu? Foi uma forma que não tinha, o projeto era difícil de votar. Eu até não ia me manifestar, mas assim, no sentido, de repente, que o Antoninho fala, talvez não teve a intenção, quem está do lado do povo? Mas se eu votasse que nem você votou, eu ia votar também contra o imposto, 20% da retirada do imposto, o abaixo do ICMS, entendeu? Quero dizer, Antoninho, isso aí, o projeto ele devia ter vindo, então, de uma maneira, que maneira? Só isso para votar, para ver dos ambulantes, mas ele era complexo, ele teve todas essas coisas, então ficou difícil de votar. Pois não, vereador.
Moreta, te agradeço pelo ter me deixado falar. Então é para ver, eu falei naquela hora que eu estava contra naquele ponto, é para ver a salada de fruta que vem para essa casa. Isso é uma salada de fruta, né? Enfiaram uma coisa dentro da outra para que tudo passasse. Mas, infelizmente, eu, na minha concepção, eu não poderia aprovar o projeto, eu falei, por aquele item, não por ser contrário aos outros. Já deixei claro isso, absolutamente. Mas, como veio o projeto assim, eu me obriguei, porque seria ir contrário ao que eu falo. Então, aquele ponto que eu achei um absurdo, veio aqui uma salada de fruta, como sempre.
Então, daí eu deixar a opinião que ela é um projeto que era mais fácil de votar, tinha que vir só esse item, mas enfim, a justificativa que a gente votou foi por isso, que baixava o imposto, enfim, o que foi explicado aqui. Queria também falar que é uma reclamação de anos da Guarda Municipal, e de uma maneira ou outra, primeira vez que essa casa coloca isso em discussão, e é votado e é aprovado. Porque desde que eu me conheço por gente, nunca houve guarda municipal na cidade. E aqui quem vai decidir são os vereadores e o prefeito vai sancionar lá. Então quer dizer que, queira ou não queira, é um conjunto da obra. Do prefeito e dos vereadores. Porque isso aqui nunca saiu do papel. E eu posso falar muito bem que eu nunca participei de nenhuma legislatura. Eu posso falar porque eu sou isento. Porque passou... aqui, sem tirar e nem colocar, todos os partidos que estão aqui fizeram parte de governo um dia e nunca teve. E hoje vai ter. O único que não foi executivo foi o PT. Por vários motivos, enfim, isso aí não tem nada a ver. Se não tinha, nós não tivemos competência para ganhar, ganhou quem tinha que ganhar. Então, eu quero dizer, por A ou B, a coisa está sendo feita. Com o voto de todos aqui. Ninguém é contra nada. Então, isso que eu queria dizer, que às vezes uma administração, ela tem o quê? Ela tem os seus prioridades. Aí os vereadores, todos. Mas, prefeito, acho que tem outras prioridades. Mesmo sendo da oposição, ele vai aceitar. Porque nós estamos aqui, eu sou até independente, nós votamos unânime. Então, isso aqui é coisa dos vereadores... mas com a concordância do prefeito. Entendeu? Então eu quero dizer que essa Câmara está de parabéns. E eu acho que hoje, né, presidente, foi uma das noites, acho, produtivas, né? 5 minutos. Eu às vezes nem vou lá ver se você... Eu sei que vocês vão estar de acordo, eu sou de acordo que as coisas andem. Quando o vereador Jader disse, ah, esse projeto tem que ir dia 30, pode contar com o Moreta, entendeu? Então, por isso que eu digo, eu tenho respeito por vocês, todos aqui, né? Não vai pensar, porque nós somos mais velhos, somos mais que ninguém aqui. Nós somos aqui para ajudar a ter uma Câmara que realmente nós se olhar no olho e debater política, não coisa pessoal. E a vontade de todos vocês eu vejo que é grande, porque agora que entraram os novos, tiveram a ideia de fazer essas emendas, é importante, entendeu? Ideias novas... E nós aqui todos aprovamos porque nós achamos que é legal. Só nós estamos discutindo porque às vezes tem que conversar um pouco mais. Mas conversar nada que ninguém queira prejudicar alguém. Então dizer que essa sessão foi muito boa. Os vereadores estão de parabéns. E dizer, presidente, já que se a gente não se vê mais, uma boa viagem a vocês, que vocês tenham um êxito, que vocês possam trazer recursos para a nossa cidade, como sempre trouxeram. Então tá, parabéns também para a Fernanda, que foi, o Jonas, com essa vontade aí, vocês vão ter essa sementinha, um dia vocês vão chegar aqui, vão com calma, pode ser até no começo do ano que vem, que geralmente é pago, vocês vão dar uma notícia boa para a cidade, e se Deus quiser vai dar tudo certo, e cada vez vamos trabalhando para o município. Queria agradecer o tempo, senhor presidente. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Moreta. Vereador Jader.
Voltando então ao gancho do... Pegando o gancho do vereador Moreta, realmente esse projeto 54 de 2021, quando eu li a questão da venda ambulante, que foi colocado junto com a alteração que o prefeito poderá dar de desconto no IPTU, que hoje é 10%, ele pode chegar até 20% de desconto, caso ele queira, a partir do ano que vem, dar para a comunidade esse desconto. Tem a questão também dos escritórios de contabilidade, como eu tinha vindo, eu falei anteriormente, pela tabela que eu tenho aqui, hoje, um escritório de contabilidade que só tem um funcionário, é o dono, é o contador, ele teria que pagar, pela lei antiga, R$ 361,74 de ISSQN fixo, que é o imposto do município, por mês. Então, R$ 360 por mês, ele seria obrigado a pagar, não tendo nenhum funcionário. Com esta alteração que nós fizemos, enfim, foi aprovado hoje pela Câmara de Vereadores, que veio do Executivo, ele vai passar a pagar R$ 120. Então, ele vai ter um desconto de R$ 240 por mês. Então, vai viabilizar ele a se regularizar, a ter o escritório de contabilidade. Claro que tem a questão de pessoas que têm mais empregados vão pagar mais. Então, por exemplo, um escritório, que não são muitos hoje em dia, que tem em torno de 29 funcionários, ele pagaria hoje, atualmente, R$ 2.110, ele vai pagar R$ 2.568. Então, ele vai ter um acréscimo de R$ 458 mensal. Mas isso eu conversei com os contadores durante o dia, hoje, até de meio-dia, quando eu tinha horário vago, né, que eu trabalho durante o dia na prefeitura. Então, eles me falaram que tiveram uma reunião e estavam todos de acordo, todos os escritórios, em pagar mais e beneficiar as pessoas que estão começando na carreira, que estão começando com um, dois, três funcionários ou até mesmo sozinho. Então, nós não poderíamos, Antoninho, ter votado contra pela questão dos ambulantes. E daí, da questão dos ambulantes, eu fui conversar com os fiscais, com a Andréia, com o Márcio Mistura, que são os atuais fiscais do município, que até foram eles que fizeram essa alteração na lei, e eles me falaram que é muito difícil fiscalizar a venda ambulante no município, precisaria só um fiscal para estar atuando em volta, para reprimir, enfim, para cobrar essa venda. Então, a lei atualmente, ela prevê uma VRM por dia para venda. Então, eles acharam melhor e mais coerente cobrar três VRMs para daí sim as pessoas se legalizarem, porque elas estavam trabalhando na clandestinidade, elas não estavam vindo na prefeitura e pagando. Então, assim, eu entendo essa questão do comércio, muito bem, até foi feito um decreto que na Avenida Silvio Sanson e nas outras duas quadras também fica proibida a venda ambulante, mas também eu entendo a questão dos moradores e principalmente da agroindústria. Daí eles me colocaram a questão das agroindústrias, do Cristófoli. O Cristófoli, ele teria que pagar a taxa ambulante porque ele vem nos comércios, na prefeitura, inclusive, vender os seus biscoitos que ele produz. Ele tem alvará, mas ele vem em volta. Então, teria que cobrar dele também. Só que como que tu vai cobrar dele uma VRM por dia, sabendo que ele passa pelo comércio inteiro vendendo? Então, assim, fica uma questão de dificulta, sim, o entendimento. Só que a gente não podia ter votado contra esse projeto, inclusive a gente suspendeu a sessão para colocar, porque é um projeto que, se a gente não tivesse votado até dia 30, pelo princípio da noventena, nós estaríamos impedidos. Então, não passaria a vigorar a partir do ano que vem. E nós queremos, então, contribuir principalmente para a questão dos escritórios de contabilidade e também a questão de todos os moradores que têm IPTU, para que consigam um desconto maior nesta época. Então, só o meu entendimento, não quero que me leve a mal, vereador, mas é uma questão que nós não podíamos ter votado em separado ou, enfim, era necessário aprovação. Então, tem coisas que às vezes vêm ao encontro da emergência e nós temos que tomar uma atitude. Mas respeito a opinião de todo mundo aqui. Sobre a questão dos canteiros, do calçadão aqui que está sendo feito, eu conversei, então, com o secretário do Planejamento, porque várias pessoas me cobraram que está tendo alguns acidentes, eles não conseguem contornar porque os canteiros ficaram muito grandes nas esquinas. Então ele me falou que o projeto saiu assim, infelizmente, então agora tem que acabar, tem que concluir o projeto para depois fazer a redução desses canteiros na esquina. Então vai ser feito essa redução, mas tem que passar pela vistoria da Caixa, então tem que acabar de fazer. Sobre a questão da explanação da Tribuna do Povo, eu quero cumprimentar aqui o Ricardo, que ele foi excelente em sua explanação, e acredito sim, Ricardo, que essa casa vai aprovar este projeto, que é de grande valia, e provavelmente nas próximas sessões será apresentado então como projeto de lei legislativa pelos vereadores, enfim, pelo Tigrinho, que foi o proponente deste grandioso projeto. Também estive fazendo algumas visitas durante o final de semana, onde recebi algumas reclamações das obras do ESF do bairro Aparecida, que estão reformando o posto e estavam em atendimento. Então, eu conversei com o secretário, ele me deu uma justificativa que as pessoas reclamam de ter fechado o posto e realocar as pessoas em outro local, mas, enfim, ficou um tumulto ali. Ele me respondeu, inclusive, hoje de manhã, falando que eles trabalharam o final de semana, mas acredito que, quando se trata de saúde, era necessário, sim, o fechamento temporário para toda a reforma, enfim, necessária para fazer o deslocamento dessa equipe de profissional de saúde que podia ser feito ali no Centro de Convivência do Idoso, que é do lado do ESF. Então, ficou ali uma sugestão para que as próximas vezes que for reformado alguma obra pública, principalmente onde envolve saúde, educação, que se faça durante o recesso ou, se não, se desloque a equipe para outro local para não ficar esse tumulto aí e também essa questão de obras envolve sujeira, enfim. Sobre a viagem a Brasília, eu quero deixar, então, os meus cumprimentos para os que foram, então, que venha verbas, venha recursos para o município, os que estão indo, então, da bancada do PP e do PTB. Eu não estarei presente, não irei viajar este ano, mas, enfim, acredito que irão bem representar toda a Câmara de Vereadores e vão, sim, trazer emendas para o nosso município, que também são de grande importância. Sobre as emendas que fizemos, então, em nome da bancada do PP, fizemos 4 emendas ao projeto, 4 emendas que vêm aos anseios da população, então são questões de habitação, como eu tinha falado anteriormente, são questões de segurança pública, valores para entidades, então nós estamos empenhados em tentar reduzir gastos que seriam desnecessários ao nosso ponto de vista e aplicar realmente em projetos que venham ao desenvolvimento de nossa cidade, venham aos anseios da comunidade e ao desenvolvimento de toda a sociedade. E a Guarda Municipal, com esta emenda, se o prefeito acatar, que acredito que não terá muitos problemas em acatar, a Secretaria de Segurança Pública, ela poderá iniciar este projeto, que nós acreditamos que é um projeto de futuro, que vem ao encontro, então, como eu tinha falado anteriormente, dos anseios da comunidade, mas é um projeto que tem que começar, dar o seu pontapé inicial. E este projeto da Guarda Municipal, aonde existe em outras cidades, ele funciona muito bem e ele consegue agregar bastante à comunidade. Era isso, então, presidente, desejando uma boa semana a todos e novamente uma boa viagem aos senhores que irão viajar. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador. A palavra ficará aberta aos líderes que queiram se manifestar. Bom, como não tem nenhum líder, para finalizar... vereador Tigrinho, desculpa, não tinha visto.
Reitero a saudação a todos, só para mencionar também sobre o projeto 54. Eu me entristece bastante, meu colega Antoninho. Eu compactuo da mesma forma que você. Quando se fala de respeito, eu acredito que esse projeto foi uma sinuca de bico para todos os vereadores, porque ele estava no meio de uma salada de fruta, onde que vários projetos eram de fato de encontro à população e ao comércio, e um no meio, e a gente não tem mais tempo hábil para votar em outra data, pedir vistas ou fazer modificações. Infelizmente, comprometi e compromete o nosso comércio. Eu espero, colega Antoninho, que os comerciantes não virem ambulante. Porque se eles pensarem um pouco, é levantarem e fecharem as portas dos tributos que eles pagam e virarem ambulante. Porque quem tem empresa sabe o quanto de imposto gera por mês e as suas obrigações têm que ser honradas todo mês. Agora, R$360 num mês, e vamos falar que não tem nenhum ambulante de Guaporé, ou se tem é um. Então vamos beneficiar um ambulante, dois, de Guaporé e prejudicar 500. Por que que não veio separado se o município tinha a intenção de favorecer de fato o comércio? Por que que veio mascarado dentro de 5, 6 projetos? Isso é falta de respeito com todos os comerciantes de Guaporé. Eu hoje, Antoninho, deito a minha cabeça no travesseiro e descanso ela com a consciência limpa. Cada um vota como quer, como entende. Eu escutei a justificativa de todos que votaram. Eu entendo o colega Moreta, que não quis prejudicar o município num total, compreendo o colega Jader, mas quando que existe uma secretaria, que é uma secretaria da Fazenda, que hoje o nosso secretário Eduardo Rocco, que é o atentor da pasta, onde que tem os fiscais que são submetidos a eles, se tem demanda de fiscais para fiscalizar, se contrata mais fiscais ou se faz concurso público. E se faz cumprir a lei. Agora me dizer que não consegue fiscalizar. E daí vai reduzir. Porque não consegue fiscalizar na expectativa que os ambulantes que vêm de fora venham até a prefeitura para se cadastrar legalmente? Tu acha que isso vai acontecer? Vão se perder o controle. Vai se perder o controle do que já não está sendo controlado e fiscalizado. Então, é uma pena que esse projeto veio numa aglomeração de projetos, de propostas. Sim, os outros projetos a gente analisou são viáveis para o município, mas o nosso comércio essa noite sangra aqui em Guaporé. Sangra e sangra muito. E ali na frente a gente vai ver as consequências. Era isso, senhor presidente. Uma boa noite.
Obrigado, vereador. Bom, pessoal, para finalizar, quero dar os parabéns ao Jonas, Fernanda, pela viagem. Eu acho que, Moreta, tu não precisa ser novo, velho, ousado, vereador. O importante é tu botar a cara, ter coragem de bater lá nos gabinetes de todos os deputados e cobrar. Não estou vendo mais nada do que cobrar deles os votos que eles levam do nosso município. Então, parabéns para vocês que viajaram. Então, como o Tigrinho falou, segunda-feira estamos indo eu, vereador Itamara, vereador Pato, vereador Tigrinho, o presidente e a diretora do hospital também vão nos acompanhar, vão ficar até quinta-feira lá. E com certeza, toda a viagem a Brasília é uma sementinha plantada. E os frutos vêm. E eu acho que o Paese falou, o que vem de lá para cá, Paese, não é para mim, não é para ti, não é para ninguém, é para a comunidade. Isso é importante. Então, antigamente, isso não faz muito tempo, Paese, quando nós íamos a Brasília, era uma guerra. Sim. Que tu ia a Brasília, parecia que estava matando alguém. Não. Os resultados de todas as viagens estão aí. Então, que bom, nós vamos lá segunda-feira, vamos sim cobrar dos deputados, do senador, dos ministérios, porque a gente está fazendo nada mais do que a nossa obrigação de cobrar os votos que levam daqui. Então, como segunda-feira nós vamos viajar, não vai ter sessão da Câmara, dia 11 é feriado, então vamos marcar a próxima reunião para quarta-feira, dia 13. Ok? Então, comunica aos senhores vereadores que a próxima sessão ordinária será realizada no dia 13 de outubro de 2021, às 19 horas, no plenário Roberto Baldasso, da Câmara Municipal de Vereadores de Guaporé. Sendo o que havia para tratar, em nome de Deus, dou por encerrado os trabalhos da presente sessão. Uma boa noite a todos.